Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 165 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, 1º de outubro. Essa edição marca o aniversário de 2 anos deste podcast. A primeira edição foi ao ar no dia 30 de setembro de 2019. Portanto, a gente agradece a todo mundo que esteve com a gente desde o começo e está aqui até hoje, fazendo esse programa super legal com a gente adora e vocês também, isso que é importante. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Bom, Flamengo e Palmeiras vão fazer a grande final da Libertadores e o domínio brasileiro no continente é total, porque o Red Bull Bragantino e o Atlético Paranaense vão fazer a final da Sul-Americana. Bom, o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, foi o destaque entre os treinadores da Libertadores nos jogos semifinais. Os críticos não gostam do jogo do Palmeiras, mas a torcida está feliz da vida. O time pode encarar o Flamengo da mesma forma que encarou o Galo? O Palmeiras será dissecado no nosso primeiro bloco de hoje. E se o grande mérito da classificação do Palmeiras foi o do Abel, o Renato foi o responsável pela classificação tranquila do Fla para a decisão? Ou são os jogadores rubro-negros excepcionais que fazem a diferença? Como é que o Fla vai poder se comportar diante de um rival que se defende tão bem? O Flamengo será dissecado no nosso segundo bloco. E o público finalmente vai voltar aos estádios, hein? Quais times serão mais beneficiados e quais serão mais atrapalhados, vamos dizer assim, pela presença do público? É o Corinthians? É o Vasco? É o São Paulo? Serão os temas do nosso... Será o tema do nosso terceiro bloco. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Ah, aproveitando aqui, a enquete já está no ar aqui no nosso chat para quem está acompanhando ao vivo. E a pergunta é a seguinte: quem é o favorito hoje para a final da Libertadores? A final vai ser lá em 27 de novembro, tem tempo até lá. Mas hoje, se a final fosse hoje, quem seria o favorito para a final da Libertadores? Palmeiras ou Flamengo? Vote aí para quem está acompanhando esse podcast ao vivo aqui no nosso chat no YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite. Juca, dos 4 brasileiros nas decisões dos 2 torneios continentais, eu quero saber de você o seguinte: qual é o time dos 4 que teve ou que te encantou mais, que teve mais méritos de chegar até onde chegou?
Bom dia, boa tarde, boa noite. Complicado, né? Porque quem mais me agrada é o Flamengo. Com todas as deficiências defensivas do time, é quem mais me agrada. O time capaz de fazer aquele segundo gol que o Flamengo fez lá em Guayaquil é o time que mais me agrada. É o time que joga o futebol mais próximo do que eu considero um futebol bom de se ver. É o time que joga o futebol mais próximo daquele futebol que eu gosto de ver o Bayern Munique jogar, o Manchester City jogar, o Liverpool jogar, guardadas as diferenças. Então, é o Flamengo, sem dúvida nenhuma. Agora, méritos, né, ou tamanho de façanha, eu diria que o Palmeiras cometeu a maior façanha ao eliminar o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, com torcida. Era, de todos os times, quem tinha o adversário mais difícil para derrotar. Era quem jogou contra um dos favoritos, né? Eu não diria hoje, respondendo, né, a enquete, eu não diria hoje que o Atlético, que o Flamengo é favorito diante do Atlético. Hoje, não diria. Digo que o Flamengo é favorito hoje, diante do Palmeiras. Não sei daqui a 2 meses. Uhum. Então, eu acho que há que se fazer esse reconhecimento. Agora, gostaria mesmo, nessa altura do campeonato, é saber quem é o vizinho do Abel Ferreira. Embora eu desconfie muito que ele possa se chamar Mauro César, mas acho mesmo que ele pode chamar Mauro César e tantos outros críticos como nós ao trabalho dele, por fazer um futebol desagradável de se ver, que não é um vizinho, é uma vizinha e se chama Dona Lúcia.
É.
E não vai aparecer jamais. E eu que, com muita frequência, elogio, né, a capacidade que o Abel tem de enfrentar os críticos, de não temer a imprensa, que eu acho muito bom, fico me perguntando se não faltou coragem a ele de ir para o embate direto e não inventar um vizinho para o desabafo que fez, né? Aí melhor foi o Zagallo dizer: vão ter que me engolir, né? Dirigido, depois soube-se, né, ao falecido Juarez Soares e a mim, porque pelo menos tinha um endereço claro, né? Era uma invenção da cabeça dele, pelo menos em relação a mim, que ele achava que eu queria botar o Luxemburgo na seleção, né? E eu sou a última pessoa a influenciar a CBF, né? O treinador que eu quiser na CBF, né? Se eu fizesse uma campanha, seria exatamente o cara que eles não poriam. Mas, enfim, acho... Estou com essa camiseta aqui em homenagem ao futebol brasileiro, que fez o que nunca nenhum país conseguiu fazer numa Copa Continental da importância da Libertadores ou da Champions, né? Botar quatro representantes nas duas Copas.
Muito bem. O Arnaldo, o grande cara dessa classificação do Palmeiras foi o Abel? Vamos ter que engolir o Abel?
Não com casca e tudo, né? Vamos lá, por partes. Juca falou da hegemonia brasileira, já serão 9 times brasileiros na próxima Libertadores. Isso já é fato. Não quer dizer que necessariamente é G9 no campeonato, mas serão 9 representantes brasileiros na próxima Libertadores, né? Então tem chance aí para muita gente que nunca disputou a Libertadores ter essa primazia. A Libertadores, um cara que chega por 2 anos consecutivos na final da Libertadores, coalhada de times brasileiros e adversários, tem virtudes, tem méritos. Ninguém nunca aqui ou em qualquer outro lugar, no vizinho, na nossa casa ao lado, a Dona Lúcia, está, digamos, de olhos fechados para os méritos e as virtudes do Abel. Porém, tem várias questões para debate, para críticas e para ponderações, e o tipo de jogo, e aquele um contra todos, e o discurso, as entrevistas dele acabam sendo muito boas, porque elas geram debate, e talvez elas turbinem as críticas também, né? E tem um monte de xenofobia, tem uma certa arrogância colonizadora, tem um monte de coisa quando ele fala, né? Não só de campo, de bola, de futebol e tudo mais. Esse discurso do nós contra todos, etc., mobiliza boa parte ou quase a totalidade dos palmeirenses, mas ela não consegue, por exemplo, como o outro português marcante na época recente do futebol brasileiro, o Jorge Jesus, cativar a todos. O Jorge Jesus também, nas entrevistas, tinha muitas questões discutíveis, literalmente, mas era um outro tempo em que a entrevista também tinha o cara a cara, né? Tinha a presença, não era... O Abel é um, digamos assim, é um fenômeno da pandemia. O Jorge Jesus era um fenômeno do público no estádio. Já tem uma diferença grande aí, inclusive na questão do trato com a imprensa pós-jogo e tudo mais. Tinha um embate direto, como disse o Juca. Agora não tem, é um embate meio indireto, pergunta daqui, responde de lá, manda recado para a câmera. E, sobretudo, no campo, as diferenças entre Jorge Jesus e Abel Ferreira são gigantes, né? O time do Jorge Jesus encantava, e até quem não era rubro-negro gostava, porque era inevitável. A gente botava na televisão porque era um futebol encantador, que o Flamengo ainda, por vezes, replica, consegue ainda. O Palmeiras é uma coisa mais para consumo interno. É um consumo interno. É um time que... E acho que ser o grande personagem da... Respondendo a sua pergunta, enfim, Tironi, o grande personagem da semifinal, eu não acho que ele é mais personagem da semifinal do que o Bruno Henrique, que meteu 4 gols em 2 partidas, né? Por exemplo. Ou não é mais personagem que o Dudu, que fez o gol, o jogador mais brilhante do Palmeiras nos últimos tempos. Não é mais personagem nem que o Felipe Melo, que foi o melhor jogador nas 2 partidas, embora tenha sido escalado pelo treinador cirurgicamente para as 2 partidas. E acho que o Abel se torna o personagem também pela estratégia arriscada nas 2 partidas. Não teve risco zero, parecia ser uma estratégia de risco zero, mas um risco zero para quem tem um pênalti contra, que o cara chuta na trave, toma um gol e depois o Vargas perde cara a cara a chance do segundo, não foi risco zero, né? O Palmeiras flertou com a eliminação, mas conseguiu, enfim, a classificação, como disse o Juca, a mais difícil dos últimos tempos. Me dá a impressão que esse desgaste que o Abel alimenta no dia a dia, na partida a partida, farão com que a vida dele no Palmeiras seja curta. Curta, estou dizendo, já são quase 2 temporadas, o futebol brasileiro é um feito. Curta, estou dizendo, eu acho que ele vai acabar em breve esse casamento por conta dele, porque ele não consegue suportar. E um trechinho da entrevista, de novo, ele repete: eu sou muito melhor treinador hoje do que eu era no ano passado, mas sou pior pai, pior irmão, pior sobrinho, pior tio, pior tudo. Então ele mostra esse desgaste que ele alimenta. E tem treinador, que é uma profissão difícil, é desgastante, é alvo de críticas e tudo mais. Tem treinador que consegue levar isso mais leve. Tem treinador que consegue levar isso indo à praia. Tem treinador que consegue levar isso de uma ou outra situação, sendo mais simpático com os vizinhos, inclusive. Tem treinador que consegue levar essa vida difícil de uma forma mais suave. Ele prefere o confronto desde o início, como o mentor intelectual Mourinho, né, que ele cita sempre, continua fazendo. E uma coisa só para entregar para os companheiros, que o Abel fala nessa entrevista pós-classificação, citando o Mourinho, eu não me conformo com a analogia que ele fez do jogo que o inspirou para eliminar o Atlético. Ele fala de Manchester United e Porto, naquele ano que o Mourinho conquistou o título pelo Porto, lá atrás, 2003, uma coisa, cara, lá quando o Mourinho surgia como um dos técnicos estrategistas e tudo mais, aquele Porto do Carlos Alberto, do Deco e tudo mais, quando o Porto empata em casa por 0-0 e marca um gol no Old Trafford e se classifica eliminando o todo-poderoso Manchester United. Por que que eu não me conformo? São quase 20 anos depois. E outra, a diferença do Manchester United para o Porto naquela época, um gigante e um time português zebra, não é a mesma distância de Atlético e Palmeiras. Atlético e Palmeiras têm condições, em tese, iguais para jogar da mesma forma, se enfrentar da mesma forma, não de peito aberto, estrategicamente, mas um jogo... O Abel, o Mauro até falou isso, ele não estava enfrentando o Barcelona do Guardiola. Nem o Manchester City do Guardiola, que é bem mais fraco que o Barcelona do Guardiola. Não estava enfrentando o Chelsea, campeão europeu, ou o Paris Saint-Germain, do Messi, o Mbappé e o Neymar. Está enfrentando o Galo, que é um time do nível do time dele. Então, eu acho que essa estratégia por uma bola, por um gol, ela funcionou. Palmas para o Abel. Mas eu acho que para ganhar do Flamengo numa decisão daqui a 2 meses, é preciso algo mais do que só, entre aspas, se defender. É claro que é uma partida só, num campo neutro, com características muito específicas, e acho que até lá, também no outro campeonato que ele muitas vezes despreza, o brasileiro, o Palmeiras tem que fazer mais do que só ter o resultado. Essa é a análise, e não sou um vizinho dele, acho que nem vocês são.
Acho que eu fui o único cara que não foi acusado de ser o vizinho do Abel, porque eu escrevi 2 vezes até que, do ponto de vista estratégico, ele foi o grande vencedor dos 2 confrontos. Saiu do primeiro como queria, saiu do segundo como queria. Não que eu ache legal o jeito de jogar, mas acho que estrategicamente ele foi o vencedor. Quero lembrar o seguinte, hein? Ao final desse episódio, a entrega é, claro, como toda sexta-feira, do troféu Ratão de Bronze da semana. O Juca já está lustrando ali o troféu, também já está aproveitando para pedir likes. Mas eu quero perguntar para o Mauro o seguinte. Ô, Mauro, você tem dito que a classificação do Palmeiras também tem o dedo de outro treinador, além do Abel. No caso, do Cuca. É isso?
É claro, claro. E, aliás, preservadíssimo por parte da mídia, né? Há quem consiga escrever sobre esse jogo ignorando a escalação de Hever, de centroavante, no final. Os mecenas do Atlético colocam bilhões, zilhões naquele elenco para, no final do jogo, o grande técnico Cuca, mas o Cuquinha, seu irmão e auxiliar, o Kukovic, sei lá mais quantos Cucas tem ali, os caras se juntam e falam, não, vamos de Hever de centroavante. Aí entra lá o Hever de centroavante, meu amigo, que nem pegou na bola. Então, assim, e o Cuca, é sempre bom lembrar, estava feliz e satisfeito depois do jogo no Allianz Parque, quando seu time não chutou nenhuma bola no gol. Então, o Cuca caiu na mesma armadilha do outro jogo. O jogo de janeiro, dia 30, Santos 0, Palmeiras 1, final da Libertadores 2020. Quando descaracterizou o time do Santos para fazer um jogo igual ao do seu adversário. Um jogo cauteloso, um jogo que não potencializava os seus dois homens mais decisivos, Marinho e Soteldo. E o time não chutou nenhuma bola no gol. E no final ainda se envolveu numa confusão, foi expulso, bola na área, gol do Breno Lopes. O Palmeiras na única bola que foi na direção do gol. A jogada em cima do Pará, por sinal, né? O Palmeiras ganhou a Libertadores, num jogo péssimo. Como péssimo foi o jogo do Allianz Parque, melhorzinho foi esse outro jogo, porque houve um mínimo de interesse pelo ataque, porque alguém tinha que fazer um gol, né? O próprio Palmeiras não pode confiar muito em disputa de pênaltis, porque tem perdido todas elas, né? Pode até ganhar uma amanhã ou depois, mas perdeu todas nesse último ano, não foram poucas. Aliás, se o vizinho existir, ou existisse, né? Entre um café com a Dona Lúcia e um grito na janela com raiva, né, como esses torcedores fazem aí e tal, ele teria motivos para reclamar do Abel. Opa, como não? Fiasco no Mundial de Clubes, um torneio que o torcedor do Palmeiras deseja ardentemente. Eliminação na Copa do Brasil para o CRB em casa, né, perdendo por 1-0, com o CRB utilizando as armas que ele utilizou agora, que é fazer um gol e depois se defender. No caso, se defendeu antes de marcar o gol, né, confiando na chance de um gol fora. E ganhando nos pênaltis, né? Sendo que o CRB tem uma distância abissal, qualidade técnica, de investimento, de elenco para o Palmeiras. Ela não existe, como disse o Arnaldo, entre o Palmeiras e o Atlético. Essa distância não existe. Alguém pode até achar o Atlético melhor e tal, ok, mas essa distância não existe. São dois elencos muito próximos, né? Derrotas para Flamengo e para Defensa e Justiça, respectivamente, na Supercopa e na Recopa. Derrota para o São Paulo na final do Campeonato Paulista. Dos 10 últimos jogos, 4, o Palmeiras perdeu, 3 empatou. Então, esse vizinho teria motivos para reclamar? Claro que sim, porque os últimos tempos, o futebol pobre, de um técnico de repertório curto, o repertório dele basicamente é jogar dessa maneira, calçado na defesa, salvo raras exceções em que o time teve um comportamento aceitável, até bom, atuando de uma outra forma, e ganhou agora uma classificação, como o Arnaldo bem definiu, que não foi uma coisa assim, classificou sem riscos, não passou por nenhum sufoco. Eu acho que o Flamengo pegou um caminho muito mais fácil. E falo isso desde lá de trás. Como o Palmeiras pegou no ano passado um caminho mais fácil. Né? Pegou até Delfim. Com toda a organização e qualidade do time do Barcelona, de Guayaquil, um time muito bem treinado. De novo, analise a qualidade do elenco, o nível dos jogadores e o investimento do time equatoriano. E o futebol equatoriano, né? E coloque do lado dos três brasileiros, a diferença é muito grande. E o time jogou bem, com coragem, fez duas partidas dignas, ameaçou o Flamengo. Faltou qualidade mesmo. Se tivesse ali alguns jogadores de mais, melhor nível, teria feito gols, apesar das atuações do goleiro do Flamengo. Né? Mas, apesar disso, é claro que é mais fácil enfrentar o Barcelona do que o Atlético. Evidente que sim. Né? Mas, de uma forma ou de outra, o outro finalista se classificou invicto na competição, com 4 gols do mesmo jogador. Como disse o Arnaldo, esse é o cara mais... É o grande personagem. Acho também que o Dudu é um grande personagem do Palmeiras, pelo seu histórico no clube. Mais uma vez ele foi decisivo, aparecendo ali como centroavante, que não é, né? Para empurrar a bola para o gol, uma imagem muito simbólica, que é a reação, junto às duas coisas, a reação dele ao ser substituído no jogo de ida, irritado, e não me pareceu com o técnico, mas com o contexto, né? De um jogo que não favorece a ele e nenhum outro jogador que tem a qualidade técnica do time do Palmeiras para criar algo, e ele tem de sobra, e depois a chance que teve de fazer aquele gol tão importante. Né? E a reação automática dele, que é um desabafo também. Eu acho um desabafo bem legal, bem melhor do que o do técnico. Rancoroso, raivoso, furioso, com vizinho, sem vizinho, sei lá com quê. E um discurso que, assim, eu acho que tem uma certa semelhança com alguns momentos também de Jorge Jesus, que não reagiu assim mais vezes, porque o Jorge Jesus só era elogiado, merecidamente. Né? Porque ele, o que Jorge Jesus fez foi completamente diferente do que faz o Abel Ferreira. Mas se fosse criticado, certamente também reagiria assim, porque já chegou ao Brasil com essa fama. E aí eu vou usar a expressão do André Rocha, nosso companheiro aqui do UOL, que é a visão do colonizador. Eu diria que tem um discurso do colonizador ali. Eles falam, eu acho do caramba esses caras virem para cá, ótimo. Tem que vir português para cá, pode ser um retranqueiro como Abel Ferreira, pode ser um cara mais ousado, criativo, inovador para o nosso futebol, como foi o Jorge Jesus. Pode vir qualquer um para cá, acho legal, esse intercâmbio é ótimo. Né? O Sampaoli, o Kudê, o Vojvoda, esse é excelente. Precisamos deles aqui, independentemente do perfil. Esse intercâmbio tem que acontecer. Até para a gente saber que nem todo técnico português, né? Tem gente que não, achava que era assim, né? Traz de Portugal é modelo Jesus. Não, lá tem vários perfis de técnico também. O Marco Silva, que tanto foi falado em dado momento, poderia treinar um time brasileiro, que treinou times da Premier League, é um técnico defensivista. E muita gente imaginava o Marco Silva um novo Jorge Jesus, quando o Jesus saiu do Flamengo, o nome dele foi em algum momento especulado. Então, até é bom que eles venham. Agora, que o discurso é um discurso egocêntrico, para dizer o mínimo, isso é. Abrir mão de receber propostas e não fui. Parece que está fazendo um favor trabalhar no Palmeiras. Mas receber outra coisa, não foi paciência, o Jesus foi. Né? Proposta de quem? Do PAOK? Alô, PAOK, PAOK? É de lá que ele veio, cara, um time que nem o maior da Grécia é. Parece que o cara treinava o Barcelona.
Fazendo favor tipo o Daniel Alves, né?
Exato, esse é o nível autoestima, o nível Daniel Alves.
Exato.
Olha, não foi que você tem um contrato, meu amigo, com um dos maiores clubes do Brasil, que tem uma grande estrutura, que paga bem, que paga em dia, tem um ótimo elenco, todas as condições de trabalho. Antes você trabalhou no Braga, Braga é quarta força há algum tempo do futebol português, historicamente nem isso é, né? É um time menor, né? E depois treinou o PAOK, que é o quê? Terceira, quarta força do futebol grego. É isso. E aí o discurso parece que ele treinava o Real Madrid, o Barcelona, o Chelsea, o Manchester United, a Juventus, o Milan, enfim, o PSG Novo Rico. Não, ele treinava um time absolutamente periférico no cenário europeu. E a grande oportunidade da carreira desse rapaz, desse profissional, foi o Palmeiras. O Palmeiras é muito maior do que esses times que ele treinou. Não tem comparação. Ora, bolas. Aí o discurso, sabe, nível, como disse o Arnaldo, nível Daniel Alves. Aquela coisa assim, poxa, quase estou fazendo um favor, está aqui. Não está fazendo favor nenhum. E essa coisa toda de que, eu sou um pai pior, o técnico melhor, eu acho que o técnico melhor não é, ele é igual. Ele é igual. O jogo dele é esse aí. Ele é igual. E revelou isso porque no ano passado os abelistas diziam, não, tem os abelistas, né? Os abelistas diziam, não, ele não tem tempo para treinar. Esse ano, como já enumeramos aqui em várias ocasiões, teve muito tempo para treinar e não aconteceu nada de diferente. Né? O time continuou jogando da mesma maneira. Igual, não mudou nada. Agora, uma classificação, mesmo sem vitória, com dois empates, né, ela é tratada dessa maneira, o que é natural, o time estava na final importante, isso não é pouca coisa, aí é óbvio que ele tem um mérito, até redundante falar, o cara tem mérito, claro, ele treina um time, bem ou mal, não importa como joga, ele consegue levar numa final, isso não pode ser ignorado, e ninguém está ignorando isso. Mas se nós não discutirmos a proposta de jogo, o aproveitamento do potencial técnico dos atletas, o perfil do clube que você comanda, então, peraí, então não precisa ver jogo. Aí todo mundo dorme cedo, né? Acorda com as galinhas, pega o resultado do jogo e sai falando às 5 da manhã, você faz o posto de bola. Olha que legal, Palmeiras está na final. Ah, foi bom, foi ótimo. Não vi o jogo, mas tá bom. Foi bom, é isso.
Não precisa ver jogo, não
precisa ver nada, gente. Você não precisa assistir jogo de futebol internacional para ter uma referência do que é um futebol jogado de uma outra forma, né? Não precisa de nada. Não precisa de nada. Então, assim, a discussão ela tem que existir, ela é importante. E eu acho que ela mostra também, para voltar ao início da pergunta, âncora, a questão do Cuca. O Cuca foi muito mal nos dois jogos. E ainda assim, o Atlético, como o Arnaldo bem lembrou, teve a bola do jogo com o Vargas. Fez um de cabeça e perdeu um cara a cara com o goleiro. Nesses jogos não se perde esse tipo de gol. Tem que fazer. Perdeu. Faz 2-0 ali, era quase impossível tomar dois gols do Palmeiras, que aí o Atlético também tem uma defesa forte e ia se defender. E errou várias coisas. Hever, a manutenção do Natan no jogo. O Natan já dava sinais desde o primeiro tempo que estava mal. Sentiu o jogo, o garoto. Ele poderia ter trocado. Até tinha um bom argumento, que era o cartão amarelo. Ele poderia tomar um vermelho. Se ele puxa o Verón ali e faz uma falta, quando ele é batido ali no corpo a corpo, um jogador menor do que ele...
É vermelho.
Ele seria expulso fatalmente. Então, o Cuca poderia ter feito essa mudança. Seria aconselhável. Estava dando já os sinais. Já tinha cometido um outro erro numa bola do Everton, que foi no Rony. E o Rony conseguiu escapar. Isso. E foi parar na cara do goleiro, chutou à esquerda do Everson, goleiro do Galo. Então, assim, o Cuca foi mal. E, assim, um jogador que você pode observar, lembre do Nacho jogando grandes jogos pelo River e veja o Nacho jogando no Atlético. O Nacho não é o mesmo, porque o time não é o mesmo. Porque o técnico é muito inferior ao técnico que tirava do Nacho, do jogador do River Plate, muito mais. O Cuca tem que ser questionado, sim, nesse momento. Ele pode ganhar o brasileiro, tudo, porque, olha, no meio desse deserto aí, você tem o Renato, o Abel e o Cuca, um deles vai ganhar o brasileiro. O Atlético está liderando. Mas, em termos assim, de nível técnico dos treinadores, está tudo muito próximo. Muda o estilo de um de outro, mas nenhum deles é genial. Nenhum deles está no outro patamar. E a diferença do Abel para os outros é que ele é mais defensivista ainda e é português. Tem um passaporte lá, europeu.
Vou fazer uma pergunta para fechar esse bloco, rápida, para os três, tá? Em cima disso que o Mauro falou, sobre o técnico que vem para cá e não necessariamente é um revolucionário e tudo mais. O Abel é da escola Mourinho, como disse o Arnaldo, né? O cara, o ídolo dele, a inspiração dele é o Mourinho. Vocês acham que essa escola Mourinho, defensivista, ela só funciona aqui, na periferia do futebol mundial? Tipo assim, na Europa, uns caras assim não funcionam mais. O que você acha, Juca?
Não necessariamente. Você vê até times que não são tão espetaculares ofensivamente. O Atlético de Madrid, por exemplo.
Certo.
Não é um time que se caracterize por ser um time ofensivo, embora raramente deixe de fazer gol. Uhum. Mas tem uma concepção um pouco mais conservadora. E é um time hoje vitorioso no panorama europeu, né? Então, sim, acho que cabe agora aquilo que nós sempre estamos falando. Há que se ver como você encara o futebol. Se é apenas pelo resultado, eu sei, o torcedor do Palmeiras tem todos os motivos do mundo para estar muito feliz. Nós vamos debater no segundo bloco a questão da presença da torcida. E acho que aí há coisas interessantes para falar sobre o que a presença da torcida pode causar para um técnico como Abel Ferreira.
Uhum. Boa pergunta, boa questão. Fala aí, Arnaldo, rapidinho.
Eu acho o contrário. Eu acho que esse futebol defensivo, a retranca, está em voga no futebol pela falta de espaço, pelas questões todas. E até, digamos, times poderosos com vários jogadores e seleções poderosas com grandes jogadores atuam dessa forma. Seleção portuguesa e a seleção francesa são exemplos. Tem gerações maravilhosas, mas se preocupam muito em se defender para dois ou três craques lá na frente, nos lampejos em contra-ataque e definir. A retranca está em voga para caramba no futebol mundial.
E aí é curioso, né, Arnaldo, que a Itália está rompendo com isso, ela que sempre foi isso.
Perfeito. A Itália, ela era, né, Juca, na nossa geração ali, por muito por conta de 82, tal, aquela coisa assim, era uma retranca admirada porque era a única possibilidade de jogar para igual com seleções mais qualificadas. Hoje a Itália tenta modificar um pouco a essência e aí a gente enxerga, admira e ganhou um torneio dessa forma. Então eu acho que tem o campeão europeu, o Chelsea, hoje se preocupa muito com o aspecto defensivo. Então o Abel, a questão é que o Mourinho não é mais inspirador, Tironi. Tem retranqueiros muito mais, entre aspas, modernos, com recursos e situações diferentes do que... Porque o Mourinho e o Abel, e tem retranqueiros mais, digamos, simpáticos, que não precisam simular guerras com os vizinhos para fazerem a retranca. E aí tem outra coisa que acho que faz parte do temperamento do Mourinho que o Abel se inspirou. Essa coisa do conflito, digamos, pura e simples como estratégia. Esse também é um aspecto da estratégia do treinador, a busca do conflito.
Para fechar, Mauro, tem espaço?
Deixa eu desativar aqui. Eu acho que sim, existem times que jogam defensivamente, mas não necessariamente retranqueiros, né? Retranqueiros ferozes, como o Mourinho já foi várias vezes e o Abel foi nesses jogos. Muita gente fala do Chelsea, que o Chelsea jogou assim no final da Liga dos Campeões. Não jogou assim. Primeiro tempo do jogo contra o Manchester City, o Chelsea teve praticamente o mesmo índice de posse de bola, passos trocados, finalizou mais e fez o gol da vitória. No segundo tempo, se defendeu e anulou o City. E o City, no final do jogo, até a lateral com a mão jogou na área do Chelsea. De Bruyne não estava mais no jogo e o City desarticulado. Eu acho que é diferente, né? Você iguala um jogo, constrói uma vantagem, teve chance de fazer mais de um gol, o Chelsea. O City praticamente não havia criado. E no segundo tempo ele fez a chamada gestão ali da vantagem. Aí jogou defensivamente, sim, mas não o jogo inteiro, né? Ele foi atrás de um resultado, de uma vantagem, para depois administrá-la. Então, entendo que é de uma forma diferente. Embora, no jogo recente pelo Campeonato Inglês, né, na semana passada, o Chelsea não tenha chutado a bola no gol. O City venceu e poderia ter vencido por mais. Ali, o Thomas Tuchel tomou um café não com Dona Lúcia, mas com o Mourinho. Né? Parecia o Mourinho quando treinava o Manchester United, com o Pogba e seus blue caps lá, ou red caps, né? E colocava o time para jogar no 0-0 com o Liverpool do Klopp. E era decepcionante. Eu me lembro de ter feito jogos ainda na TV lá que, pô, Manchester e Liverpool, Manchester e Chelsea, Manchester e Manchester, agora vai, jogando no domingo. Chega no domingo lá, o Mourinho trava o jogo no 0-0 e fica abraçado ao 0-0 sem constrangimento. E leva para o 0-0 e acha legal. Acho que o Mourinho é um técnico absolutamente superado no cenário europeu. Tanto que ele vem descendo, você vê. Ele saiu dos grandes times da Espanha, Real Madrid, Inter de Milão, quando a Inter era dominante da Itália, agora voltou a ser campeã, e os times da Inglaterra que ele treinou, Chelsea, Manchester United, para treinar o Tottenham, que não é a mesma coisa. Já é um que tenta entrar nesse grupo há algum tempo, né? Já foi vice-campeão europeu e tal, mas substituiu o Pochettino, que foi para o PSG, e agora está na Roma, que não é um dos três maiores da Itália. Não é a Inter, não é a Juventus, não é o Milan. Então o Mourinho já está num outro patamar ao contrário, né? Tê-lo como inspiração em 2021, como disse o Arnaldo, lembrando coisas, fatos acontecidos no começo do século, eu acho que explica bem essa, digamos, proposta, a ideia do técnico Abel Ferreira quando coloca o time em campo. Eu acho que é diferente você jogar defensivamente. Por exemplo, eu estava fazendo um levantamento, Atlético de Madrid, né? Quantos jogos o Atlético ficou sem marcar na temporada passada? Né? Nove jogos em toda a temporada. Então você tem jogo com o time reserva na Copa do Rei, tem empate em jogos grandes, que não fez gol. O Atlético de Madrid, ele joga calçado na defesa, mas não significa que ele não faça gol. Olha quem joga no ataque do Atlético de Madrid. Crisma, Luis Suárez, e outros caras lá. Esses caras não trabalham, eles não fazem nada, não botam a bola no barbante. Não é um time ultra-ofensivo, mas também não é assim. Aliás, o Simeone, ele é questionado há algum tempo, agora menos, é o campeão, justamente porque ele mostrou capacidade de fazer do Atlético de Madrid um time competitivo, calçado na defesa, na época, com orçamento menor, mas nas últimas temporadas, os investimentos do Atlético são muito próximos do Barcelona, do Real Madrid, aproximou. Você pega o time, o Griezmann voltou do Barcelona, gente. O Luis Suárez estava no Barcelona, deu bobeira lá, largaram o Uruguai, opa, vem cá. Eu pego você e vem jogar no meu time. Então, isso mudou. O Atlético construiu um grande estádio. Então, o time hoje tem investimentos outros. Ele cresceu. O Atlético se colocou mais próximo dos gigantes. E o Simone já foi muito cobrado por isso. Até aqui nos comentários aqui no Brasil, da imprensa, né, de quem acompanha o futebol internacional. E é justo que assim seja. Porque um jovem treinador, ele é um cara novo ainda, já com sucesso, ele tem que mostrar mais. Ou ele vai ser sempre o técnico que monta o time na defesa. Essa discussão, ela está acima do personagem. É uma discussão sobre o futebol, né? Sobre o futebol. Eu acho que ela vai além disso. E o Mourinho, eu acho que hoje não é exatamente o melhor cara para você se inspirar. Até porque o discurso dele, bélico, essa coisa de partir para o confronto, até isso já está meio fora de moda. Isso eu comparo ao Renato com o negócio de DVD, né? O Renato tem que parar com isso. Quando for falar assim, que vai mostrar para o Michael lá os gols dele, as jogadas dele, fala que vai mandar um vídeo no WhatsApp, fala que salvou um vídeo na nuvem e vai passar para ele. Sabe? Alguma coisa assim. DVD
é do passado.
As pessoas nem têm mais aparelho
para botar
um DVD para rodar. Eu não tenho.
Exatamente.
Mas ninguém mais tem. Né?
Eu ainda tenho, eu ainda tenho. Eu sou raiz.
O Arnaldo é old school.
Old school. Bom, old school.
Pois é.
Fechamos aqui o...
Se vende DVD ainda em algum lugar para comprar.
Pois é.
Dá para ver.
Fechamos aqui o primeiro bloco do episódio 165, episódio de aniversário do Posse de Bola. Falamos, dissecamos o Palmeiras. A gente vai falar no segundo bloco do Flamengo. Agora é o outro lado. Parece que a gente só vai descer a ripa aqui no Abel. Vocês vão ver que a gente vai falar do Renato também. E eu fico, só para finalizar, eu fico pensando no vizinho do Abel, né? Deve ser aquele vizinho que quando você chega em casa, seu capacho está lá do outro lado do corredor. Foi seu vizinho que passou lá de sacanagem e deu uma bica ali no capacho para longe.
Fechamos então o primeiro bloco e voltamos em um minuto para falar do Flamengo, Renato e tudo mais. Já voltamos.
Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo comando do tráfico internacional. Os novos episódios estão no UOL Play e no YouTube de Move.doc.
Ideias, uma série de entrevistas em vídeo do UOL. Com grandes nomes, experiências, incômodos, propostas e soluções. Assista ao Ideias no YouTube do UOL.
O sobrevivencialista é o cara que busca técnicas, conhecimentos e equipamentos para sobreviver independente da situação onde ele estiver. A pandemia nos provou que essas pessoas estavam certas. Greve de caminhoneiro, greve de policiais, tudo isso pode ser um estalo para alguém.
O que é necessário para que o indivíduo consiga viver distante da sociedade? Ou ao menos não contando com os serviços considerados essenciais na sociedade?
Assista Sobrevivencialistas no YouTube de Movidoc.
Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 165, edição de aniversário do Posse de Bola, 2 anos. O Juca, a gente falou no primeiro bloco da importância do Abel na classificação, com críticas, com elogios, até para que ele, para o Palmeiras ter chegado à final. Minha pergunta é, no caso do Renato, quando você fala, pô, esse aqui é o time do Renato, ou a campanha aí que o Flamengo fez até para chegar até a final, você olha muito mais para os jogadores, Bruno Henrique, Gabigol, que até nem está fazendo tanto gol, mas Everton Ribeiro, Arrascaeta, que voltou, é mais o time dos jogadores do que do treinador?
Pois é, você estava falando, eu estava me lembrando, o que, que me chamava atenção no Santos? O Lula, que durante 10 anos foi técnico do Santos e ganhou tudo, ou o Pelé, o Coutinho, o Dorval, o Mengálvio, o Carlos Alberto Torres, claro que eram jogadores. Em relação ao Flamengo, da mesma maneira, o que me chama mais atenção são os jogadores. Agora, eu também não vou minimizar o fato de, por paus ou por pedras, o Renato está chegando à final da Libertadores e, a exemplo do Abel, embora o Abel esteja chegando pela segunda vez consecutiva, o Renato está chegando pela terceira vez a uma final. Né? Chegou com o Fluminense, chegou com o Grêmio e está chegando com o Flamengo. Ora, algum mérito tem aí. Né? Eu fiquei aflito, de novo, vendo o Diego Alves tendo que jogar o que jogou em Guayaquil. Bom, mas eu também vi o Gilmar dos Santos Neves fechar o gol na hora que a bola chegava. Às vezes, nem fechava o gol. E o Santos era goleado. Né? Era sempre aquilo que se dizia. O Santos toma, mas faz. Faz mais do que toma. E o Flamengo nem tem tomado. Está lá o Diego para isso mesmo, para fazer as defesas. Agora, eu volto a dizer, independentemente de ter o dedo do Renato ou não na construção daquele segundo gol, ao ver aquele segundo gol, eu fico tão extasiado, entendeu? Que a minha mulher olha para mim e fala, escute, é o gol do Corinthians? E não era gol do Corinthians. Porque, então, e quero deixar claro, mas absolutamente claro para quem nos vê e é palmeirense. Sim, acho que o Flamengo é melhor que o Palmeiras. Gosto muito mais de ver o Flamengo jogar do que o Palmeiras. A se manter, e deverão ambos os técnicos manter esse jeito de jogar de um e de outro, no dia 27, em homenagem ao futebol, prefiro ver o Flamengo campeão, como adorava ver as academias do Palmeiras ou o Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo em 96. É. Uhum. Tá? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então é isso. Eu acho que o Renato tem que ter os seus méritos reconhecidos e ponto. Está na final da Libertadores.
O Mauro, o Flamengo evidentemente, vai atacar o Palmeiras. É a característica do Flamengo, ainda mais do Flamengo do Renato. Isso é arriscado, porque o Galo ficou aí no meio do caminho, ataca, mas não ataca tanto, caiu fora. O Flamengo tem que fazer mais do que fez o Atlético. E fazer mais é muita coisa? Ou é capaz de fazer muito mais?
Abre o microfone!
Difícil fazer esse tipo de projeção, porque faltam quase 2 meses. Né? Muita coisa vai acontecer até lá. A gente não sabe qual vai ser o momento do Flamengo e o momento do Atlético nessa fase. Quem vai estar machucado, Palmeiras. Quem vai desfalcar do Palmeiras, quem é que vai estar em condições? Eu acho que é muito difícil. Mas se fosse hoje, eu acho que o Abel iria repetir a estratégia, né? E o Flamengo ia jogar em cima do Palmeiras. Acho que essa seria a tendência. Mas, assim, essas coisas mudam muito em função de um gol. Como é que foi o último confronto dos dois? O Flamengo estava todo desfalcado, perdeu a Arrascaeta aos 22 minutos, machucado. O Palmeiras fez 1-0, o Flamengo empatou imediatamente e o Flamengo se fechou. E isso é uma coisa que o Renato faz que é diferente do Ceni, do Domi e do Jesus. O Flamengo do Renato, ele recua para jogar em contra-ataque, para jogar em velocidade quando lhe convém. E faz isso sem nenhum constrangimento. O Flamengo, dos técnicos anteriores, os três, ele era um time que pressionava mais para recuperar a bola quando a perdia, o famoso perde-pressiona tão citado ultimamente. Hoje não faz isso com a mesma volúpia, com a mesma eficiência. Né? E o time fazia um gol e geralmente continuava atacando, a não ser quando o adversário empurrava para trás. Agora não. E foi o que aconteceu no Allianz Parque nesse jogo recente. Quando o Pedro fez o gol de cabeça, colocando o Flamengo em vantagem 2-1, ele jogou o Abel naquilo que é a grande armadilha na qual ele cai e não consegue sair, que é ter que assumir a responsabilidade sobre o jogo. E aí o Palmeiras, com a bola, não conseguia criar muita coisa, o Flamengo começou a ter várias oportunidades. Numa delas, o Michael fez o gol. O Michael teve mais de uma. Né? E foi 3-1 o jogo. Então, depende muito do cenário. Se o Flamengo faz um gol, o Renato puxa o time para a defesa e vai usar o Bruno Henrique, vai usar o Gabigol. Não só a velocidade do Bruno Henrique quando ele corre com a bola, mas a velocidade e a eficiência na troca de passos. Foi assim esse gol muito bonito, o segundo contra o Barcelona. O Barcelona perdia por 3-0 no agregado. Estava dentro do campo do Flamengo, pressionou a saída de bola. E aí vem algo importante nesse jogo lá em Guayaquil. No domingo, independentemente de ter sido time reserva, o Flamengo voluntariamente fez um jogo em que a saída de bola era uma coisa tacanha. Né? O Ilharão dando bicuda para ver se o Pedro lá na frente conseguia dominar a bola e fazer alguma coisa. E dessa vez o Flamengo não repetiu essa saída de bola, salvo um momento ou outro, e saiu jogando como deve ser, com a bola dominada. E todos participaram. Circulou a bola no campo de defesa, o adversário estava postado no campo de ataque. Quando o Flamengo foi superando a marcação do time equatoriano, encontrou o espaço, o Gabigol acionou o Everton. O Everton colocou o Bruno Henrique em condições de fazer o segundo gol. Então, a jogada é bonita porque o time tentou fazer o seu jogo. Esse é o jogo do Flamengo. Com Renato, com Jesus, com o Ceni, com o Domenech, com qualquer um. E esse deve ser o jogo do Flamengo. Fazer esse time do Flamengo, que já se conhece, jogadores que já sabem os seus movimentos, quais são, que tem um entrosamento lá de 2019, né, que esse é um legado do Jorge Jesus que continua vivo, para jogar de uma outra forma, é absurdo. E o Renato cometeu esse erro em alguns momentos, inclusive no primeiro jogo dele lá na Libertadores, lá na Argentina, contra o Defensa e Justiça, que ganhou sabe-se lá como, tomando pressão de um time muito inferior. Mas eu acho que esse deve ser o jogo e acho que vai ser assim. Mas as outras competições devem afetar muito o Flamengo também. Como é que o Flamengo vai chegar até lá? Ele pode chegar finalista da Copa do Brasil ou eliminado pelo Atlético Paranaense. Ele pode chegar distante do líder do brasileiro ou pode chegar líder ou brigando pela liderança. Tanta coisa vai acontecer e acho que isso tudo vai influenciar. E o Palmeiras vai ficar jogando todas as fichas nesse jogo. Né? Porque já perdeu tudo que podia perder nesse ano em termos de possibilidades de conquista. Menos o brasileiro tem chances cada vez mais matemáticas, porque tá à frente do Flamengo, mas tem jogos a mais disputados, né? Então, a distância no real para o Atlético, que é o líder, ela é maior, né, na verdade. Então, eu acho que tem tudo isso aí envolvido nesse jogo, mas eu acho que os acontecimentos das próximas semanas vão influenciar diretamente nessa partida no dia 27, menos no Palmeiras, mais no Flamengo.
Ô Arnaldo, você acha que o Flamengo tem mais recursos para fazer frente ao Palmeiras do que o Atlético?
Tem, infinitamente. Por quê? Porque além de ter ainda um time titular melhor, mais decisivo, jogadores mais decisivos, com algumas coisas, como o Mauro disse já, do Jesus, ainda do Jesus, na verdade, né? Essa sincronia do quarteto é uma coisa impressionante, com os coadjuvantes, bem entre aspas, do lado de trás, com o Felipe Luiz, que também constrói e tal. Além de ter um time titular com jogadores e um entrosamento mais decisivos, o Flamengo tem hoje um banco de reservas que não tinha nem na época do Jesus, né? Tem opções no banco. Não tinha Pedro na época do Jesus. Andrés Pereira chegou, baita reforço. Davi Luiz chegou. Então tem aí, o Vitinho, que já estava lá, está jogando bem. O Michael, que não estava lá, também está jogando bem. Então, o Flamengo tem uma série de opções para dificultar mais para o Palmeiras do que o Atlético. Mas é uma partida só, né, Tirão? Então tem uma característica um pouco diferente. Eu acho assim, o que me chamou a atenção nesses confrontos do Flamengo com o Barcelona e o que me faz entender que alguns jogadores podem surpreender nessa reta final de temporada, inclusive na decisão contra o Palmeiras na Libertadores, é justamente o que o Mauro falou dessa estratégia e da forma que o time do Renato se utiliza do contra-ataque, que é diferente do que fazia o time do Jesus, o time do Domenech e o time do Rogério Ceni. E aí, os jogadores velozes, que têm essa característica como principal, no caso do Bruno Henrique e o Michael, eles sobressaem, né? Ah, por que o Bruno Henrique está jogando pra cacete com o Renato e não estava jogando tão bem quanto com o Ceni? E o Michael, que com o Ceni começou a ser reabilitado, por que que ele... É claro que tem as duas coisas. O Renato tem... Aí são virtudes do Renato. O mérito da confiança para jogador, isso ele tem mesmo. E os velocistas têm espaço para jogar quando o time retoma a bola. E aí o Bruno Henrique tem sido esse Bruno Henrique implacável das últimas partidas. Então são virtudes, são algumas situações. E acho que o Flamengo tem sim mais recursos que o Atlético, mais entrosamento. E hoje um banco do mesmo nível do Atlético e do Palmeiras para fazer frente às competições, à tripla frente que o Flamengo ainda tem, né? O Flamengo é daqueles que tem condição, não acho que vai ser fácil ou vai ser o provável, de ganhar as três competições que está disputando. Ele está na final da Libertadores, ele é favorito na final da Libertadores e na semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, que está numa final também da Copa Sul-Americana. E no brasileiro vai depender muito dos jogos atrasados, desse rolo, se vai ter jogo adiado agora na data FIFA ou não, e também da competência do Flamengo em não fazer como fez em algumas situações, e aí demérito do Renato, na minha opinião, em rifar alguns jogos do brasileiro. Isso pode ter custado caro. Esse jogo com a América, para mim, é um deles, e outras partidas mais que o Flamengo não levou com... Não é nem questão de escalação, não, viu? Ou de poupar jogador. Não levou como partida fundamental no campeonato de pontos corridos. Em termos de atenção, concentração, foco, mobilização. É aquele negócio. Ah, o Renato, esse jogo das 11 da manhã, esse jogo lá no Nordeste, ai, meu Deus do céu. Ele passa um descompromisso, entre aspas, para algumas partidas do Campeonato Nacional, que eu acho que podem custar caro na hora de descontar pontos em relação ao Atlético.
Ó, pode estar rolando a enquete aqui no nosso chat ao vivo, aqui, que para quem está acompanhando pelo YouTube, perguntando quem é o favorito hoje para a final da Libertadores. Palmeiras 24%, Flamengo 76% por aqui. Você pode votar aí, se você for palmeirense, inclusive, vote aí para tirar essa diferença.
Agora, âncora.
Fala, Juca, diga.
Tem mais resposta do que likes.
É verdade, mais respostas do que likes. Vamos chegar aí.
Audiência, like.
A 5 like mil likes também, pelo amor de Deus.
A audiência está fantástica.
Exatamente. Os quero fazer uma pergunta. Exatamente.
Os likes aqui não estão.
Isso aí, bota ordem na casa. Os cliques, os likes estão muito abaixo.
Likes e likes.
Vamos chegar aí a 5 mil likes hoje. Quero fazer uma pergunta objetiva para os três.
Ah, CPI?
Objetiva. Ô, Juca. Para você primeiro, Diego Alves ou Everton? Quem é o goleiro mais importante para o seu time hoje?
Rapaz, são dois baita goleiros em momentos de decisão, ambos em jogões, com a vantagem que o Everton é mais regular também em jogos não tão decisivos. O Everton, porque a tal história, o Palmeiras queria muito menos do que o Flamengo. O Diego pode até falhar que o rubro-negro confia no ataque. O Everton não pode falhar, porque daí é um desastre. Aquilo que já foi dito aqui. O Atlético teve duas vezes a classificação na mão e jogou fora. Uma porque o Hulk chutou um pênalti na trave e, evidentemente, chuta-se um pênalti na trave também quando você tem um goleiro que te exige, né, tomar todos os cuidados do mundo para tirá-lo do lance. E outro, o gol do Vargas, que é um mau finalizador. Eu até estranhei quando ele fez um 1-0. O Vargas é um jogador que perde muitos gols, fadado aí para a reserva quando o Diego estiver em forma e puder jogar.
Muito bem. Mauro?
Eu acho que o Everton ali é mais importante pelas razões que o Juca citou. E acho que o Flamengo não pode depender do Diego Alves como dependeu. Acho que um time de futebol não pode, a não ser que ele faça o seu jogo calçado na defesa. É o caso do Palmeiras, por opção do Abel. Agora, um time como o Flamengo, ele não pode depender do seu goleiro tanto como dependeu nesses dois confrontos contra o Barcelona. Mas como assim? Se o time se defende bem, o goleiro trabalha menos. E o Flamengo era, nessa temporada, tempos atrás, um dos times que menos oferecia oportunidades de finalização aos seus adversários. Isso mudou. Isso é um ponto negativo nessa gestão do Renato. Isso precisa mudar. A defesa do Flamengo começa quando pressiona para recuperar a bola no campo de ataque no momento que perde. Eu sei que não dá para jogar isso assim o tempo inteiro. Mas, dentro do possível, é assim que acho eu que o Flamengo deve jogar. Sempre. Porque o time tem mais qualidade, ele tem que pressionar para recuperar a bola, para dificultar o adversário e continuar no ataque. E quanto mais você continua com a bola e você continua longe da sua meta, menos o seu goleiro vai trabalhar. E o Flamengo tem permitido demais, exigido demais do seu goleiro. Ele tem que aparecer em momentos eventuais. Quando o goleiro do Flamengo aparece toda hora e o adversário não é um time melhor do que ele, tem alguma coisa errada aí, ou tem muita coisa errada. E esse é um ponto que, quando a gente fala, muitos torcedores do Flamengo ficam na bronca, mas é uma constatação. O Flamengo está enfrentando o Barcelona. O Barcelona não é melhor que o Flamengo. O Barcelona de Guayaquil. Então, por que cria tantas chances? O que está acontecendo? Tem algo errado. E o mesmo acontecerá contra o Palmeiras, se for muito exigido, porque o Palmeiras deve jogar defensivamente. Então, nas eventuais chegadas do Palmeiras ao ataque, o Flamengo vai passar tanto perrengue? Tem que rever isso. Contra o Palmeiras, contra o Barcelona, contra qualquer um. Né? Agora, um problema que havia também, já havia antes e continua, era antes... Também, quando o técnico era o Rogério Ceni, não eram poucos os jogos que o Flamengo era menos atacado, mas nas vezes que o adversário chegava, até melhorou isso no final. Mas durante determinado momento, o Flamengo sofria uma, duas finalizações e tomava o gol. Então, os ajustes defensivos ainda são necessários. E talvez com o Davi Luiz, quando ele volte a jogar, quem está machucado, né, agora, isso possa mudar, porque é um zagueiro de um outro patamar, que acho que pode comandar um pouco mais ali aquele setor e ajudar a organizá-lo, até porque ele já jogou em times muito apoiados na defesa, né? Foi campeão inglês no time do Antônio Conte, jogando com três zagueiros, linha de cinco na defesa, e era um time que fazia muitos gols também, né? Porque quando atacava, atacava em bloco, e tem uma experiência muito grande de jogar em diferentes tipos de defesa, com diferentes treinadores, acho que pode ajudar bastante quando estiver mais, digamos, incorporado ao elenco.
Fala, Arnaldo.
Os dois são fundamentais, tem muita diferença entre eles e seus reservas, mas eu acho o Everton crucial. Mauro e o Juca discutiram bem e deram todos os argumentos, crucial para o que o Palmeiras faz. Talvez seja o jogador mais importante do Palmeiras. Eu elogiei tanto o Felipe Melo e o Dudu, mas para a estratégia que o treinador utiliza, ter um goleiro, o melhor goleiro do Brasil, hoje ele é fundamental. Então, eu, nesse desempate por pouco, eu escolho o Everton.
Eu também escolho o Everton, e o meu plus a mais é o fato de que nesse esquema do Abel, ele é nada menos que um dos melhores passadores do time, né?
Além
ele
de passa, tudo.
Ele faz tudo, ele puxa contra-ataque o tempo todo, ele sempre passa muito bem a bola. Fechamos aqui o segundo. Fala, Jucas, quer falar?
Não, ele quase deu um gol pro Rony, né? Pois é. É. Quer dizer, ele deu um gol pro Rony. O Rony é que perdeu.
O Rony perdeu. Fechamos o segundo bloco do episódio 165 do podcast Posse de Bola. A gente vai voltar em um minuto para falar da volta do público aos estádios. Que time vai se dar bem? Que time vai, não vai se dar tão bem? Que jogadores que vão se sentir pressionados? Já voltamos.
A gente tem um passado, mas em algum momento da história esse passado se perdeu. Mas um teste como esse, ele não abre uma clareira na mata. Ele abre uma avenida.
4 exames de DNA.
Eu acho que a galera não acredita muito nisso não, tá? Eu não tava muito... Eu falei, gente, será que um exame vai mostrar de onde eu sou?
Uma busca.
Quando chega um exame de DNA e me diz que eu sou 90% africana, a ciência está dizendo que ela é capaz.
O passado se reconecta com o futuro.
Como se fosse um desafio agora, falar, irmão, é o seguinte, você tem Nigéria e você tem sua avó. Dá um jeito para você ligar esses dois pontos.
Tá aí, se tem uma política de ressarcimento, o Estado brasileiro podia fazer é esse. Um pacote de exame de DNA para todo mundo, para toda a população negra brasileira.
Péricles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens, quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no YouTube de MoviDoc.
Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 165 do podcast Posse de Bola. Juca, o corintiano e o Corinthians estão esfregando as mãos para a volta do público. O Corinthians será um dos grandes beneficiados por causa da sua força em Itaquera?
Bem, Itaquera virou o túmulo do Corinthians, né? O Corinthians mais perdeu do que ganhou nessa temporada no Brasileirão lá em Itaquera. Obviamente que a volta da Fiel com esse time que o Corinthians montou vai ser beneficiado. O Flamengo, meu Deus... Né? O que o Flamengo foi mal em alguns jogos no começo da temporada pela chateação de jogar no Maracanã vazio, imagina esse time impulsionado pela nação. Acho que o Palmeiras pode ter prejuízo, porque a turma do Amendoim, não tenha dúvida que naquele jogo contra o Atlético do 0-0, a partir dos 15 minutos do segundo tempo, ia importunar uma barbaridade. Acho que o Bragantino será prejudicado, porque voltará a jogar sempre em minoria, até quando jogar em Bragança, contra times de São Paulo, por exemplo. Mas que a volta do público deve ter influência, deve. São inúmeras. Eu, a essa altura, perdi o controle. Mas até o final do primeiro turno, eu fazia isso com muita frequência. Inúmeras rodadas em que houve mais vitória de visitantes do que vitória de mandantes. Houve, inclusive, rodadas em que não houve nenhuma vitória de mandante. Sei lá, 6 vitórias de visitante, 4 empates. Uma coisa impressionante. E não apenas no Brasil. Isso se deu também na Europa, até na Alemanha. Então, o público vai ter influência, não tenho dúvida nenhuma, como tem influência, entre outras coisas, não apenas no entusiasmo do time, na arbitragem. A gente sabe que com o público, o árbitro caseiro tende a ser caseiro.
O Arnaldo, no caso do São Paulo, diante dessa má fase do time, isso aí, a volta do público pode, de alguma forma, ser um tiro pela culatra? Tem jogador que, com o público, não ia ter sossego. Pablo... Daniel Alves, se estivesse no São Paulo, ia ter sossego jogando com o público. E até o Crespo, que tem sido questionado.
Acrescenta o Thiago Volpe, o goleiro.
Sim.
Tem algumas situações... mas eu acho assim, né? Faz parte. Quem não consegue lidar com o público no estádio tem que fazer outra coisa da vida. E acho que público, sobretudo para time de massa, ele é sempre benéfico. E é claro que é tudo ainda muito experimental. Em algumas cidades, em alguns estádios, vai ter um percentual de público, em outras, outro percentual de público. Vai começar esse ensaio geral nesse final de semana. Eu vejo que na Série A, as questões que o Juca já descreveu, eu concordo com as específicas em relação ao Corinthians e também ao Bragantino, que é o oposto, digamos assim. Chama atenção também para a questão do Santos, que está numa situação delicadíssima e que não costuma levar muita gente em seu estádio, É uma questão perigosa o Santos, que não vai ter o jogo contra o Fluminense no final de semana, justamente para ter público depois. Tem uma situação delicada. Também cito aqui a questão do Atlético Paranaense, que foi o único entre os 20 clubes que votou contra a volta do público. Tem uma questão que o Petralha, seu todo-poderoso, não gosta muito de gente, né? É sempre assim. Nunca faz muita questão de ter público nos seus estádios, põe ingresso super caro, mas também o Petralha não é tolo. É estratégico, porque o Atlético está interessado em duas Copas. Para ele, o Brasileirão dane-se. Ele está na final da Sul-Americana, que pode ter público, e está na semifinal da Copa do Brasil, nessa questão que vai ter público também contra o Flamengo e tudo mais. Então, no Brasileiro, para ele, lixe-se. Ele não é bobo, mas ele foi voto vencido. Tem a questão do Bahia, né, Tirone, que ainda não pode receber público e vai estar numa situação que aceitou a volta, mesmo sem saber quando poderá ter torcedor em Salvador. E eu só finalizo aqui nessa lista de influências do torcedor, uma que eu acho fundamental para a situação do time e para o campeonato que ele disputa. Vasco, São Januário, Série B. Acho que aí tem uma questão que nos outros times da Série B não tem o mesmo peso. O torcedor não tem o mesmo peso de mando. Inclusive em relação à arbitragem, viu, Juca? O torcedor presente em São Januário faz muita diferença na Série B e já fez no jogo contra o Goiás. Então pode ser...
Fazendo justiça. Fazendo justiça ao Petralha. Podia ter público ontem contra o Peñarol e ele...
Não teve.
Não teve. Sim. Agora eu estou falando... exatamente. Na final da Sul-Americana, lá em Montevideo, contra o Bragantino,
terá. Né? Mas vai ter... Ele diz que na Arena, enquanto a pandemia estiver pandemia, não
isso. tem torcida. Isso, ele foi... E justificando o voto contra o retorno exatamente. Do público, dizendo que vai... É isso mesmo.
Eu diria que é o único dirigente do futebol mundial a ter essa posição. Eu aplaudo.
Isso, é o único dirigente do futebol mundial a cativar o Daniel Alves também. Que foi o personagem exatamente. Da semana. Falou que falando ele amou.
Falando em aplauso, Juca, desculpa interromper, queremos o seu troféu Ratão de Bronze.
Bom, é um Ratão de Bronze muito triste hoje. É um Ratão de Bronze a Justiça de São Paulo, que mandou prender mais uma vez o jornalista Paulo César, o dono do blog Paulinho, do blog do Paulinho. Pela terceira vez ele cumpre pena em Tremembé. Desta vez... Hoje, neste momento, deve estar numa solitária, que é o que se submetem todos os presos em Tremembé nos 10 primeiros dias de prisão. O juiz que mandou prendê-lo sequer foi demovido da ideia de prendê-lo, apesar do argumento da Covid. Um jornalista ser preso por delito de opinião é típico de ditaduras e não de democracias. Paulinho foi preso uma vez porque disse que um advogado era melhor de copo do que de direito. Foi preso uma segunda vez porque disse que um desafeto dele era uma barrigada perdida. E está preso agora porque mostrou as hipocrisias de um conselheiro do Corinthians. É um absurdo que haja um jornalista preso em São Paulo, neste momento, por delito de opinião.
Tá dado o troféu Ratão de Bronze da semana do Juca Kfouri. É o seguinte, para você que acompanha o Posse de Bola pelo canal UOL ao vivo, você fica agora com o UOL Debate, que fala sobre a crise hídrica. Quais os riscos para o abastecimento de luz e água? O debate vai ser apresentado pela Fabíola Cidral. A gente segue no YouTube mais um pouquinho aqui, porque vamos falar um pouquinho mais sobre a questão dos estádios, da volta do público. Ô, Mauro, esse negócio que o Arnaldo falou é um ponto interessante, né, do Vasco.
Ah, sim. Aliás, foi bem bacana, né, o que aconteceu em São Januário na segunda-feira, na vitória do Vasco sobre o Goiás, né? A integração dos torcedores com o time, a união. Já havia conseguido uma vitória importante, né, contra o Brusque, jogando com homem a menos metade do jogo, aproximadamente. E o Vasco venceu, topou um calor ali do Goiás no segundo tempo, primeiro tempo ao contrário. Até interessante, né? O time do Diniz, mais ou menos o que eu falei do Chelsea na final das Champions, foi o Vasco do Diniz nesse jogo, né? Jogou para construir a vantagem, quando adquiriu a vantagem no placar, foi pressionado, se defendeu, suportou a pressão do Goiás. O Goiás criou chance, é verdade, mas não conseguiu descontar. O Vasco consegue uma vitória importante, voltou a sonhar com a classificação. E esse sonho da classificação do Vasco, do acesso à primeira divisão, ele passa demais pela torcida. Passa demais pela torcida. E a torcida, isso é uma coisa maravilhosa do futebol, né? O Vasco maltrata o seu torcedor com requintes, e não é de hoje, né? É com diferentes presidentes. Não só, o Eurico já morreu, o Vasco continua na segunda divisão, voltando para a Série B, sofrendo. Aí o time fica longe da torcida, como todos ficaram esse tempo todo. Quando tem oportunidade, você vê lá um bando de malucos apaixonados por aquela camisa, gritando pelo time, sofrendo, vibrando. Pô, muito legal. Independentemente do contexto todo e tal, estou falando especificamente da relação do torcedor com o time, né? E o time entregou. E o final foi muito bacana, né? A emoção dos jogadores, o Nenê de novo do Vasco, o Gabriel Peck fez o gol com o passe do Nenê, aí foi abraçar o Nenê, que é ídolo dele, o menino Riquelme chorando, homenageando o avô, ele cruzou a bola para o gol do Morato, que foi o primeiro, foi bem bacana. Foi bem legal, foi meio que revigorante para o Vasco esse reencontro com a torcida, né? E o Caldeirão vai ser fundamental para o Vasco subir. E a torcida vai ajudar bastante, tenho certeza. A torcida do Vasco tem dado muitas demonstrações de amor e fidelidade ao time em todos esses momentos de crise. Eu lembro de um jogo que o Vasco estava punido contra o Grêmio, talvez, e que não podia ter público. Isso antes da pandemia. E a torcida estava do lado de fora. E você via o jogo pela TV e você escutava a torcida, porque eles estavam lá de fora incentivando o Vasco, na rua. E a gente ouvia isso. Se na televisão você ouvia, pela televisão, claro que os jogadores ouviram também e falaram sobre isso depois. Muito legal, foi bem bacana. E o Fernando Diniz aí tem de novo a oportunidade, né, de fazer um trabalho diferente, de resgatar o Vasco, né? E achei legal isso. Tem que saber jogar de diferentes maneiras, gente. Ele pegou o Vasco agora. O time já está saindo jogando mais organizado, já está com algumas outras características que são típicas dele. Definiu 2-0, duas jogadas de fundo, dois gols de cabeça, mas com bolas, não foram jogadas aleatoriamente, foram passes, jogadas bem tramadas. E depois, quando o adversário, que é um time mais bem colocado do que o Vasco na classificação, pressionou, o Vasco suportou com defeitos, concedendo o chão, mas suportou, segurou ali o resultado que precisava. Esse é um dos pontos que a gente precisa ver também no técnico como o Diniz. Saber se comportar de acordo com o cenário. Perfeito. Tem que ter um pouquinho de Abel Ferreira? Claro que tem que ter. Que poderia ter um pouquinho de Diniz também.
É isso mesmo. Perfeito. Ótima definição. Senhores,
eu queria só fazer aqui uma intervenção definida. Última. Em relação ao nosso internauta Will Ribe. Eu vou desenhar para você, Will Ribe. O STF não prendeu ninguém por crime de opinião. Ele prendeu um jornalista e um ex-deputado que fizeram ameaças de armas na mão para mandar fechar o STF, estimulando a que se fizesse violências contra o STF. O Paulinho não fez nada disso. Ele deu opiniões, entendeu? É inteiramente diferente. Não ameaçou ninguém, não mandou fechar coisa alguma. Então, tenha isto claro. Uma coisa é opinião, outra coisa é você incentivar a violência. Ou outra coisa é você dizer que vacina não vale nada, não use máscara, porque aí você colabora para a desinformação e para a morte das pessoas. É inteiramente diferente, tá? Leia, se informe e volte. E peça desculpa. Obrigado.
Muito bem, Juca. É sempre bom pontuar esse tipo de coisa, né? Porque senão tudo é opinião. E nem tudo
Roberto
é opinião.
Roberto Jefferson aparece com duas metralhadoras.
É liberdade, liberdade de expressão. Parece
que
ele
se acha que isso é liberdade de expressão.
É isso, senhores. Fechamos aqui o episódio 165 do podcast Posse de Bola. 2 anos de Posse de Bola. Eu juro que é um orgulho muito grande estar aqui com vocês toda segunda-feira e sexta-feira. Obrigado a todos. Obrigado ao pessoal do UOL, ao Fernando, ao Paulo, à Juliana, ao Rubens, a todo mundo. A gente volta na segunda-feira. Obrigado, Juca. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Mauro. Tchau.
Tchau.
Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi, produção de Rubens Lisboa, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanese. Qual? Wow.